exatamente.
Aquele cara tá daquele tamanho. Ó, eu lembro dele. Eu lembro dele, velho.
É porque o Aquaman é isso. Se você não era grande quando fez o Aquaman, você vai crescer. É a bênção do Aquaman, entendeu?
Ele ficou daquele tamanho de tanto nadar.
Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim.
Fica tranquila, Eva. Tira a calcinha, calcinha. Fica tranquila, Eva. Desce uma garapa gelada, meu lindo. Porque hoje o Não É da Nossa Conta vai indicar séries. Isso, nós temos nosso time hoje composto pelo Ricardo, o Rurik, o Renato e eu, o Rodrigo. Vamos falar e indicar algumas séries para que vocês possam assistir. Não é mesmo, Ricardo?
É isso mesmo. E se a gente tivesse mais um R, eu iria indicar aí os Power Rangers, né? Porque são quatro R's hoje. Caramba! Mas eu ia ser Power Rangers. Força R!
Poderíamos ser só os Rangers vermelhos, porque em inglês é red, né? Então começa com R, ó.
Cara, eu pensei que tu ia puxar os guerreiros tatuados de Beverly Hills, porque ali eram só quatro, né?
Não, ali não dá, cara.
Guerreiros tatuados de Beverly Hills não é recomendação nossa e não nem aconselhamos vocês a pesquisarem na internet. Qualquer sequela decorrente disso, a gente não se responsabiliza.
Pelo amor de Deus, não procurem essa porcaria.
Eu ia falar algo pensando, eu imaginei o que é, mas eu fiquei com medo de falar e ser cancelado.
Não, assim, passava no SBT de manhã, velho. Era pra garotada assistir. Era do tipo, a Globo começou Power Rangers, o SBT disse, então a gente também vai botar a nossa série aí de super-herói, grupinho super-herói colorido, e eu vou lhe dizer, mano, que vergonha alheia eu tinha do SBT, velho.
Nossa, os jovens atletas de Beverly Hills, mano, era horroroso. Ai, por Deus. Ai,
mas bora. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não! TechPix, não. Vamos falar aqui de séries que a gente quer indicar aí pro pessoal que acompanha ou não é da nossa conta, porque a gente, de vez em quando, tem que falar de alguma coisa boa, né? Alguma coisa positiva. Vamos fazer indicação de série. Quem quer ser o primeiro aí a propor uma série, indicar a sua série?
Meus amigos, agora formalmente falando, olá pra todo mundo. Cara, no episódio de hoje, indicando séries, a minha série que eu vou indicar pra vocês é uma série que você tem que ter muito estômago e tem que ser muito macho pra assistir. Ela se chama Band of Brothers. Um pouco de contexto aqui, pra quem lembra, 1998, me corrija se eu estiver errado, saía nos cinemas O Resgate do Soldado Ryan, mostrando vários irmãos ali que morreram e aí só sobrou um irmão durante a Segunda Guerra, durante a invasão do Dia D, famosa invasão do Dia D. Ali numa ficção histórica, né? É puramente ficção, aquilo ali com um pano de fundo histórico. E a gente acompanhou Tom Hanks numa jornada, numa missão de jornada para resgatar o Soldado Ryan. Afinal, essa era a missão do filme. Só que o filme ele tem um final bem chinfrim. Aproveitando, aspas, essa onda, Tio Spielberg, que foi o diretor de Resgate do Soldado Ryan, juntamente com Tom Hanks, produziram, lá nos anos 99 para 2000, se não me engano, não lembro agora o ano que saiu, Band of Brothers, foi 2000, 2001, eles fizeram, baseado em um livro de Stephen E. Ambrose, chamado Band of Brothers, eles produziram uma minissérie de 10 episódios de mesmo nome, Band of Brothers. Essa série acompanha ali a Companhia E, a Companhia Easy, do Regimento 506, da até então a novíssima divisão Airborne. Até aquele momento não existia o conceito de paraquedista. Eles foram um dos pioneiros ali na questão de infantaria paraquedista. E a série acompanha basicamente toda a companhia Easy e os seus integrantes, desde o início da operação Overlord ali com a invasão do Dia D até o final da guerra. E eu não vou contar os spoilers do final aqui, porque eu quero que vocês assistam. Mas uma recomendação pra vocês, porque é uma baita série histórica, ok? Ela é ela é baseada em fatos. E se é baseada em fatos, os fatos são reais, obviamente.
Cara, tem... Mas peraí, deixa, me tira só uma dúvida.
Ok.
Pode aparecer alguma feminista e dizer assim, eu discordo dos fatos?
Ah, sempre tem, cara. Sempre tem. É porque o pior é que em tempo de guerra não aparece feminista pra pegar na porcaria de um rifle M1 Garand e ir pra linha de frente, né, mano? Nesse momento as feministas se escondem, todo mundo vira mulher, vai, enfim. Vira até dor
de casa. Rurik não pegou o gancho aí, o meme, pô, mas isso aí veio de uma entrevista. Tu lembra da entrevista, né?
Eu lembro, cara. Da entrevista.
Eu discordo de você. Mas não é minha opinião, são fatos. Eu discordo dos fatos.
Pelo amor de Deus. Mas eu digo pra vocês, a parte de toda a polarização no Brasil, seja você de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do meio, de qualquer lugar que você estiver, assista. É uma ótima série. Tem o dedo do Titio Spielberg, alguns episódios são dirigidos pelo próprio Tom Hanks, e a série ela te leva no impacto emocional e numa missão de honra, mostrando os dois lados da guerra. Mostrando o lado, primeiramente, ali, daqueles homens, daqueles garotos, que muitos garotos entravam com 17, 18 anos, se alistavam. E era uma honra pra eles se alistarem, porque eles queriam defender o seu país que estava sendo atacado. E pra isso, eles se alistaram ali naquela companhia que foi uma das mais bravas companhias da Segunda Guerra Mundial do Exército Americano, que trabalhou ali no teatro europeu e quase trabalhou também no teatro do Pacífico, no teatro de operações do Pacífico, e quase saltaram em Tóquio. Só não saltaram porque a guerra acabou antes por uma coisa chamada bomba atômica, que infelizmente não concordamos com esse ato aqui, que se deixe bem claro, mas foi um fato da época. Mas se você quer uma série onde você pode sentir a bravura, a honra, o calor do combate, e ainda assim um orgulho de pessoas que saíram, de garotos que saíram ali das suas casas para defender o seu país e servir o seu país, e ainda assim conseguir grandes feitos, e tiveram seu nome eternizado na história. Se você quer saber como lutar contra o fascismo de verdade, assista Band of Brothers.
Não é botando coisinha no avatar do Facebook, não.
Não,
não é colocar fotinho dizendo que é contra.
Ai, eu sou antifa. Ui, ui, ui. Ah, bichinho, antifa. Tem coisa mais fascista do que ser antifa?
Ai.
Não tem.
Porque eu ia dizer, pior que o fascista é o antifa.
É, boa.
Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre Band of Brothers?
Na verdade, eu tenho um complemento. Posso fazer?
Com certeza.
É, em contrapartida, não sei se foi ao mesmo tempo ou um pouco depois de Band of Brothers, nós tivemos uma outra série que meio que complementava, que era The Pacific.
The Pacific.
É, porque a Band of Brothers, eles lutavam no Atlântico. E The Pacific, o nome já diz, era no Pacífico. Então, enquanto a Band of Brothers eles lutavam contra os nazistas ali no eixo da Europa, a parte a outra parte, no Pacífico, eles lutavam contra os japoneses. É uma série muito boa também, viu? Eu indico. É um complemento aí de Band of Brothers. Se você quiser ver as duas frentes aí como foram, tem essas duas séries, The Band of Brothers e The Pacific.
As duas com o dedinho do Titio Spielberg e do Tom Hanks. Acho que The Pacific
saiu
em 2010 também pela HBO, 10 anos depois. Eu tinha os dois box originais em lata, maravilhosos, com todos os extras. E nos extras, cara, os extras eu acho que me fizeram chorar, principalmente os extras de Band of Brothers.
Eu tenho,
cara. Cara, aparecem ali nos anos 2000, antes da, acho que hoje quase todos, ou não, se não todos, são falecidos já. Eram senhores na época, 20 anos atrás. Aparecem os integrantes da companhia Easy falando, dando seu depoimento ali de como foi cada um dos episódios que mostra na série. Eles vão meio que fazendo uma narração, uma introdução ali. E os extras têm o documentário completo e a narração completa deles sobre o que pra eles significou a Segunda Guerra Mundial. E cara, o final eu tenho que assistir trancado no meu quarto, porque eu choro e choro rios, por todos que se foram, e ainda termino a série batendo continência pra aqueles bravos soldados que lutaram contra o nazifascismo e o imperialismo japonês nas duas frentes da Segunda Guerra Mundial.
Rapaz, você com essa sua declaração final aí, corre o risco da gente ser cancelado, viu?
Tô nem aí. Eu falei, é série pra macho.
É histórico, ele não tá mentindo.
É histórico.
icônico.
Sim, mas a gente tá tentando ser cancelado faz tempo, né? Até agora a gente não conseguiu. Vai que dessa vez a gente consegue.
Não, é, na eu verdade, senti uma pegada. Só um pouquinho. Nós seríamos cancelados se nós disséssemos que o comunismo no começo era a trutinha do nazismo. Depois que o nazismo e ele brigaram, né? Aí que o comunismo virou bonzinho. Mas ele era amigo do nazismo no começo, né? Ele era amiguinho.
Agora aqui a gente da Operação Barbarossa e do Tratado Rasgado? Porque eu queria falar.
Deixa eu melhorar aqui ainda mais a situação. O negócio foi o seguinte, o relacionamento acabou quando o nazismo botou o chifre no comunismo. Porque era amor, assim, né?
Aconteceu o seguinte, era um amor entre o Hitler e o Stalin, né? Estava aquela coisa gostosa, de repente o Hitler largou ele pelo Mussolini.
Disputa de bigode.
Trocou o bigodão pelo gordinho careca.
Então, né? Porque assim, o Highlander só pode haver um, né?
É, só.
Só pra complementar
ele com o fato italiano.
Nossa, opa,
né? Italiano. Boa, Renato.
O garanhão curtiu... italiano.
Eu ia falar isso, eu curti o garanhão italiano.
Eu ia complementar com um fato histórico aqui, mas eu desisti depois do garanhão italiano.
Ah, e mais uma coisinha, já que o Rurik falou sobre a bomba atômica, não sei se esse ano que vem nós teremos aí o filme, né? Oppenheimer, que é um filme sobre a bomba atômica. Ele tá sendo feito pelo Christopher Nolan. E assim, já tem um teaser. É curtinho, né? E assim, meu, acho que vai ser um baita de um filme. Que é a criação, né, da bomba atômica, vai falar sobre o projeto Manhattan e tal. Então vai ser bem legal. E o interessante é você ver, né, de novo aquela frase que Oppenheimer ele tira, né, do texto hindu sagrado do Bhagavad Gita, que ele diz: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Puta, mano, quando ele. E eu assisti a entrevista em preto e branco, ele falando isso. Nossa, até arrepia, cara. Até arrepia. Nossa. Tenso. Então, esse ano ou ano que vem, provavelmente vai vir aí o filme Oppenheimer. Tem uma contagem, é muito louco. Ele começa o filme fazendo. Ele gosta muito de brincar com o tempo, né? Então, tem uma contagem passando ali e tal, no teaser, bem bacana. Ele pegou aquele ator lá do Peaky Blinders, esqueci o nome dele. Eu acho que ele gosta pra caramba desse cara. Ele vai ser o Oppenheimer.
O Thomas Shelby, né? O ator do Thomas Shelby.
Isso, o ator que faz o Thomas Shelby, ele mesmo. Que ele fez isso.
Cillian Murphy.
Isso, Renato. Isso. Ele também fez o Espantalho nos filmes do Batman, lembra?
Do Nolan.
Sim, ele fez o Ótimo Extermínio.
Isso, verdade. Então ele. Eu acho que o Nolan gosta dele, viu? Nolan deve ter gostado.
Porque todo diretor. Ele fez Vida de Inseto também, como aquela formiga lá.
Ah, ele dublava a formiguinha?
Não, mano, porque a formiga é a cara dele.
Então tá, eu vou deixar você continuar aí, Rurik.
Não, vamos pra próxima série.
Vamos
pra
próxima.
Peraí, ô Rurik, você vai fazer alguma menção rosa aí?
É verdade. Obrigado por lembrar, meu amigo. E pra quem gosta de eu não classifico como ficção histórica, mas eu classifico como uma adaptação de não ficção. Porque o fato é histórico e pra transpor as telas, você tem sim que fazer algumas adaptações. Essa série que eu vou falar, ela sofreu algumas alterações por questões narrativas, por questão de fluxo narrativo mesmo, porque senão não caberia em tela e não seria interessante em tela, mas foi uma boa adaptação. Inclusive o próprio cientista existiu, eu esqueci o nome dele agora, mas assistam Chernobyl. Menção honrosa aqui pra Chernobyl, uma excelentíssima série, foi muito comentada assim que saiu, mostra ali mostra ali as falhas do comunismo com seus operários, com seus trabalhadores, e mostra ali o desastre nuclear de Chernobyl. Cara, do nada o Spotify abriu e começou a tocar Somewhere I Belong, assim, do nada.
Ih, é o Chester, hein?
É o fantasma do Chester, cara.
É o fantasma do Chester. Lembrando que o outubro nós vamos ter aí um episódio de Halloween.
Me atualize, viu?
Você já tá atualizado.
Voltando a falar de Chernobyl, para vocês que viveram a época, me atualiza, foi 1986.
Isso, foi 86.
O desastre da usina nuclear de Chernobyl.
É o reator número 4.
Um do reator número 4 veio a explodir por uma falha. Enfim, aconteceu uma coisa, assista a série. Uma nuvem de radiação se espalhou ali pela Europa e foi detectada, se não me engano, na Suécia ou na Finlândia. E só
acho que foi na Finlândia que detectou. Tá, disparou os alarmes, né, na Finlândia.
Exato. E só por causa disso, depois de, acho que, um ou dois dias, que a União Soviética teve que admitir diante da comunidade internacional que o acidente havia ocorrido. Cara,
um ou dois dias, não, Rurik, acho que foi um mês depois.
Foi um mês?
Acho que foi um mês depois, cara. Eles não falaram nada, eles ficaram quietinhos.
Vamos fazer o seguinte, assistam a série.
A série.
Pra gente não se prolongar demais, que hoje eu quero ter de notícias no final. Qual é a próxima série?
Vai lá, Renato, fala a sua aí.
Eu vou falar de Dark, série da Netflix. Muito louca no sentido de muito louca mesmo. Se passa numa cidadezinha da Alemanha, onde uma criança some uma noite. Então, na busca dessa criança, eles descobrem uma caverna. E essa caverna, ela tem um portal para várias épocas, né? E o louco dessa série é que, para quem gosta de série de viagem no tempo, ela é muito bem montada, ela é muito bem articulada. Tem os momentos onde o protagonista, ele se vê em situações, tipo assim, ele tá ficando com a tia, tá ficando com a irmã da prima, coisas do tipo assim. E o desfecho dela, ele é tão redondinho, ele acabou sendo assim uma, como posso dizer, ele fechou com chave de ouro, porque não deixou nenhuma ponta solta, foi tão bem amarrado, foi tão bem escrito, que todas as viagens que ele fez no tempo, elas se juntaram num lugar só. Então, pra quem curte viagem no tempo e nó na cabeça, eu acho que é a série perfeita.
Essa série coloca muito o paradoxo do avô, né?
Sim, sim. Meu, é uma série sensacional, cara. Eu curti bastante, são 3 temporadinhas, é rapidinho pra assistir, cada temporada tem, se eu não me engano, 8 episódios, então é rapidinho pra assistir, cara. Eu curti muito, é muito legal.
O Renato, parece que esse ano vai sair na Netflix uma série, acho que dos mesmos produtores, né? 1800 e alguma coisa.
Sim, eu acho que sim.
Que vai envolver também alguma coisa de viagem no tempo e tal. Tava vendo, vai ser bem doida essa daí.
Sim, sim. Tudo que mexe com viagem no tempo, cara, merece ser visto, porque assim, a gente tem aquele saudosismo do De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro a gente vê que é uma coisa bem fantasiosa e tal. Só que nessa série Dark, cara, apesar de ser fantasioso também, ser impossível uma viagem no tempo, a coisa é feita assim, com tanto capricho, que você acaba, a coisa acaba sendo convincente. Então, algumas situações que ocorrem durante a série e te levam pra uma outra situação e falam, poxa, mas então foi assim que aconteceu? Cara, é muito legal, cara. Dá um nó bacana na cabeça.
Ah, e sobre a série, Renato, é 1899 o nome da série e é dos mesmos criadores de Dark.
Legal, interessante. Já vai entrar.
Então, assim, a gente vai ter mais uma série aí de ficção, viagem no tempo, alguma coisa assim. Pelo que eu percebi, se passa num navio, então o negócio, o bicho vai pegar.
Legal, bacana isso. Eu curto essas séries assim, curto muito.
O que eu fico imaginando é o seguinte, né? Porque como é uma série voltada pra essa brincadeira de viagem no tempo, cara, é complicado você conseguir fazer algo bacana pra coisa funcionar direitinho, fazer toda essa amarração, porque ocorre mais de uma viagem no tempo, não
é
isso?
Sim, é mais de uma viagem, só que os roteiristas, eles foram tão espertos, eles conseguiram amarrar tanto as pontinhas, que não fica, no final não fica nenhuma pontinha solta. Você vê que tá tudo ali encaixadinho onde devia estar.
É, porque geralmente filme de viagem no tempo fica com ponta solta. É complicado.
Ele gera um complicado. Monte de paradoxo.
Aí você pensa, pô, mas como é que tal coisa aconteceu? Como é que tal fulano fez isso? Como é que ciclano... sempre fica uma ponta solta em filme de viagem no tempo. É difícil você ver alguma... como é que eu posso dizer? Série, filme e afins que tenha viagem no tempo que não fique, né? Isso de ficar... como é que eu vou dizer? Amarradinho, né? Sempre fica uma ponta, sempre.
Sim, sempre fica. Mas eu achei sensacional essa. Essa me prendeu bastante do início ao fim.
Aí vem um questionamento meio da minha parte e da minha pessoa. Quem assistiu aí Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, sabe que eles fazem até uma zoeira com questão de viagem no tempo. eles ridicularizam alguns filmes por causa de como eles tratam a viagem no tempo, né? Eles fazem essa brincadeira com a quarta parede, que é zoar filmes de viagem no tempo. Mas, ao que, assim, parece para mim, é do tipo, eles estão zoando essa questão de viagem no tempo para facilitar, né, os diretores, os escritores dos filmes, zoaram ali para facilitar exatamente essa questão de viagem no tempo e não criar paradoxo. Porque a criação de paradoxo é uma coisa maravilhosa. É algo muito simples e fácil de fazer quando você tem essa questão de viagem no tempo. E por mais que o pessoal reclame dos paradoxos que tiveram lá na trilogia de Volta para o Futuro, gente, também se não fosse por eles, a gente não teria depois descambado, o pessoal ter tido mais coragem de fazer filmes que brincam com a viagem no tempo. E a gente tem uma série aí agora do nível de Dark, né? Porque creio eu que os cabeças por trás de Dark, eu acho que devem ter tido também aquele período de infância, ou talvez adolescência, assistindo De Volta para o Futuro e pensa, cara, que legal isso. Todo mundo gosta, principalmente se for bem elaborado. É, vocês brincaram e falaram sobre o paradoxo do avô, mas quem não assiste... Cara, esqueci o nome do canal, velho. Vou procurar aqui o nome do canal e já volto.
Se eu não me engano, o paradoxo do avô é o seguinte: você vai e viaja no tempo e mata seu avô. Mas como é que você existia se você matou ele? Esse é o paradoxo do avô. Então, assim, se você voltou no tempo e matou seu avô, você não deveria ter existido e você não deveria ter matado ele. Então, esse é o paradoxo, né? Só que o interessante é que na série do Futurama, o Matthew Groening, ele conseguiu quebrar o paradoxo do avô. Por quê? Eles viajam no tempo, né? Os personagens. E o Fry, ele pega e acaba matando o avô dele por besteira. E, se não me engano, ele tava perto da nave, ele apertou o botão, a rampa desce e mata o avô dele. Mata ele esmagado. Aí o que acontece? Sem querer, ele dá um pega na avó dele. Ou seja, ele é o próprio avô. Isso é muito maluco. Ele existe porque em algum momento ele teria que viajar no tempo, matar o avô dele pra ele se tornar o próprio avô. A sua mente explode.
E das linhas e das teorias de viagem no tempo que são impossíveis, a gente sabe que fisicamente só é possível viajar pro futuro. Uhum. Assim, acho que as duas maiores vertentes de viagem no tempo é a ramificação em linhas temporais diferentes. Uhum. E essa de que o que era pra acontecer já aconteceu. Tipo, em algum momento ele teria. E a, pra mim, é que faz mais sentido, e que se existisse no mundo real, é essa segunda. Que eu acho que pra, uhum, mim faz muito mais sentido. Tipo, se algo teria que acontecer, já aconteceu, ele vai acontecer de qualquer forma. Então, no caso, o avô do Fry sempre foi ele, nunca foi o avô mesmo que teria que ser o avô dele.
Tanto que, se não me engano, ele usa o nome do avô dele quando ele vai falar pra avó, né? Ele fala o nome do avô. Por isso que, entre aspas, aquele cara que morreu nunca foi avô dele. Ele nunca foi. Ele era o próprio avô. Então isso é muito engraçado. Porque, e aí, ah não, meu nome é, sei lá, Tony ou João. Ele fala o nome do avô, que é o nome que ele conhecia como avô dele, que era daquela pessoa. Ou seja, porque isso tinha que acontecer. Quando ele viajou no tempo, ele matou aquela pessoa que não é parente dele, né? Não iria ser parente dele. Ele pega o nome dele e se apresenta pra avó dele. E ele dá um pega e ela engravida do pai dele.
O avô dele foi corno do próprio neto, que não é neto.
Que não é neto.
Não, o avô dele não é corno, porque na verdade o avô dele não pegava a avó.
Não, ele parece que... Não, ele pegava, ele não pegava, eu não lembro se ele...
Então vamos assistir pra descobrir.
Eu assisti esse episódio, mas agora eu não lembro de cabeça, Mas o que acontece é isso. Ele mata o vô dele, ele pega o nome do vô dele, dá um pega na avó dele, e a avó dele engravida do pai dele. Ou seja, ele é pai, ele é filho do... Nossa, eu não consigo falar, porque ele é pai do pai dele, mas ele é filho do pai dele.
Então, e aí, só uma colocação. Entra o que o Rurik falou. Isso era pra acontecer. No caso, uhum, ele foi lá e botou a sementinha na vovó.
Sim, isso me lembra também daquele filme A Máquina do Tempo. A Máquina, sim, do Tempo mostra isso, né? Porque ele constrói a Máquina do Tempo pra salvar a mulher que ele amava, mas toda vez que ele voltava no tempo e tentava salvar ela, ela acabava morrendo de um outro jeito, ou seja, ela tinha que morrer. Ela tinha que, não tinha como ele salvar ela, era o destino dela, era morrer. Então toda vez que ele voltava, tipo assim, ah, ela foi, ela tinha sido atropelada por um carro, ele tira ela para não ser atropelada, mas aí ela é atropelada por um cavalo. Ah, ele tira ela da frente e pro cavalo não acertar ela, de repente tá acontecendo um assalto, ela toma um tiro. Ou seja, ela ia morrer de qualquer jeito. O destino faz com que isso aconteça. Então, enquanto ele tava tentando alterar, né, o que já aconteceu, o tempo, ele vai fazer com que aquilo que aconteceu realmente aconteça. Pode ser de outra forma. Como, por exemplo, ela morreu atropelada por um carro. Não, agora ela morreu com o tiro de um assalto acontecendo. Então ela vai morrer agora atropelada por um cavalo. O fato é, o resultado, ela vai morrer. Não importa como, mas ela vai morrer. Então, exatamente, por mais que ele tentasse, ele não conseguia.
É, isso é o que acontece com o protagonista do Dark. Por mais que o Jonas tente mudar o destino, por mais que ele tente mudar o presente, tudo que ele faz acaba levando pro que tá acontecendo de verdade.
Ou seja, o destino é imutável, né?
É, deixa eu só fazer aqui o adendo aqui, que eu disse que ia procurar o canal. O canal é Ciência Todo Dia, e o nome do episódio é O Paradoxo de Bootstrap Explicado.
É do Pedro Luz.
Muito bom. E outra coisa, deixa eu fazer uma menção honrosa, não é a série, é um filme que brinca com isso de uma maneira muito louca. Eu não vou dar detalhes, certo? O nome do filme é O Predestinado. Ele foi lançado em 2014, oficialmente, só que chegou nos Estados Unidos em 2015, então eu não sei. No Brasil também chegou em 2015. Então procura aí O Predestinado de 2014, que brinca com viagem no tempo. Vocês já assistiram esse filme?
Não.
Assistam. Aí... Aí vocês vão ver que é loucura.
Eu acho que eu assisti, Rodrigo. Eu acho que eu assisti, mas eu não lembro direito. Mas acho que eu assisti sim. Eu já assisti.
Ele brinca com esse negócio de viagem no tempo, que pra pessoa nascer e tal. Entendeu?
É um ator famoso, não é com o Ethan Hawke?
É, com
o
Ethan Hawke.
É, eu acho que eu assisti sim, É que agora eu não vou lembrar, mas eu acho que eu assisti.
Mas não vamos dar spoiler, sem spoiler, não. Tá bom. Pessoal, agora se quiser assista.
Bem, pessoal, como vocês viram na abertura aí, já dei spoiler do que seria a minha série. Então vou falar, claro, de Rick and Morty. É uma série que foi uma grata surpresa, começou assim, despretensiosa com o primeiro episódio, né? Eu achei bem interessante. É, nós acompanhamos a história Rick Sanchez. Ele é a maior mente do universo, só isso, né? E o interessante é que essa série não lida com viagem no tempo, e sim viagem entre dimensões. Tanto que durante um dos episódios o próprio Rick explica, né, que viajar no tempo só dá merda, então é melhor viajar por dimensões. E nós acompanhamos ele e o seu neto, né? Ele leva o neto dele nas aventuras dele, às vezes leva a neta, às vezes leva o genro, às vezes leva a filha, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Tem alguns episódios que você até para pensar um pouco. Tem um episódio que eu não me lembro qual deles, que eu parei assim no final do episódio e fiquei pensando. Eu falei, meu Deus, falei, que foi isso? E aí você percebe que, na verdade, o Rick Sanchez, ele é uma pessoa que é traumatizada, ele é uma pessoa que... É, eu tenho certeza que se ele pudesse se matar, ele se mataria, mas ele não faz, ele não tem coragem para fazer isso. E assim, mostra muita coisa na série. É claro, tem aquela parte galhofa, zoeira, como eu falei, que eu chamei, né? Fica tranquileba, é um dos trocadilhos do carilho que tem na série. E tem muita coisa ali que você vai dar risada e tal, mas tem alguns episódios que você para refletir um pouquinho. E aí você vai vendo que a série, ela é muito, digamos assim, ela é muito densa. Ela é pra você rir, mas ela também te faz pensar em alguns aspectos. E ela mistura ficção científica, que eu adoro, né? É uma animação, mas é uma animação adulta, nos moldes ali meio que... Simpsons, Family Guy, então você tem palavrão, você tem um monte de coisa, e eu me divirto muito, e esse ano tá saindo acho que a sexta temporada, vai sair a sexta temporada, eles estão soltando easter egg em 7 países do mundo, e quem descobrir o primeiro easter egg e resolver, acho que o enigma do primeiro easter egg, vai receber um busto do Rick em tamanho real, um busto dele dourado em tamanho real, olha isso. Então assim, é uma série que eu indico muito, quem não assistiu, assista, vale muito a pena. Tinha gente que, mas é desenho, insisti pra pessoa acabar assistindo, a pessoa assistiu o primeiro episódio, amigos, tá, fala assim, meu, que foi isso que você me indicou? Aí eu pensei, meu Deus, a pessoa, mano, que loucura é aquela, eu preciso assistir mais. Falei, então assista. Então assim, Rick and Morty é uma grata surpresa aí, né, séries de desenho, né, digamos assim. E uma curiosidade, que um dos criadores, né, que são dois amigos, né, um deles é o dublador do Rick e do Morty, que é o neto e o avô. E no primeiro episódio, o Rick, ele aparece bêbado. E o dublador, ele estava realmente bêbado. Eles deram um monte de cerveja para ele, deixaram ele bêbado. Ele dubla o Rick e o Morty ao mesmo tempo. Ele faz os dois conversando ao mesmo tempo. Não me pergunta como é que o cara consegue fazer isso. Eu juro por Deus, não sei como, mas ele consegue fazer os dois conversando ao mesmo tempo, os dois brigar. Olha, meu Deus, esse cara tem muitos problemas. Mas os problemas dele são ótimos.
Acabou de dizer como ele consegue fazer isso.
Como?
Cachaça.
Não, mas depois ele tem episódios que ele não tá bêbado e ele dubla os dois. Ele tá sóbrio, ele dubla os dois.
Você tem certeza que ele está sóbrio?
Não, porque no começo
foi pra ele treinar, depois que ele pegou o jeito, ele disse, dá pra ir, não precisa mais do álcool.
Porque aconteceu, o primeiro episódio o pessoal disse que queria que passasse assim, realmente que o cara tava bêbado, eles queriam muito isso, então eles começaram a dar um monte de cerveja pra ele e ele ficou bêbado, e ele começou a dublar. Ele está. Aquela dublagem de uma pessoa bêbada. Então, assim, realmente o personagem está bêbado, tanto o dublador quanto o personagem. Mas depois ele falou, foi só no primeiro episódio, depois ele não fez mais. Então, assim, é um dom que ele tem. Ele consegue fazer isso, dublar dois personagens ao mesmo tempo e mudar as duas vozes. Porque você percebe que a voz do Rick e do Morty é diferente. E ele consegue fazer isso. O cara é um gênio, na boa. E assim, os dois, eles criaram algo muito bacana, e Rick e Morty é uma paródia do De Volta pro Futuro, sendo o Morty o Marty e o Rick sendo o Dr. Brown. Então o engraçado é isso, porque enquanto o De Volta pro Futuro é viagem no tempo, no Rick e Morty é viagem entre dimensões. E essa é a minha indicação, pessoal, é uma série muito boa, assistam.
Deixa eu botar uns acréscimos aqui. Se você for atrás de todas as curiosidades com relação a esse sitcom, sim, é um sitcom, tome cuidado com o que você vai encontrar, porque tem muita piada sutil que, se fosse, você vai olhar assim, cara, como isso passou na censura, porque ninguém em sã consciência permitiria que certas coisas acontecessem.
Já que você tá falando disso, eu falo de um pedacinho de um episódio, um pedacinho que acontece meio que uma pedofilia. Acontece. Então, viajando entre dimensões, e aí o Rick, ele sempre é o cara que tá à frente de tudo, e o Morty, ele é o que tá na retaguarda. Só que nessa, o Morty, ele tá na frente. Ele falou, dessa vez eu que vou fazer, nós vamos numa aventura, eu quero tipo RPG, vamos lá. E eles foram. E o que acontece? E aí eles vão, eles fazem o que precisa ser feito, e o Morty, ele entra no banheiro. Nisso que ele entra no banheiro, tem o rei da cidade. O rei da cidade também entra. E aí ele entra e começa a falar com o Morty, ele abre a porta do banheiro, o Morty, o que é isso? Tá não sei o que, de repente ele tá tentando ali, né, pedofilamente. Olha que horroroso essa palavra. Ele tá tentando aliciar o moleque. Então, ele sai na porrada com o prefeito, e aí ele escapa, aí ele volta, de repente ele tá chorando, o Rick, ele vê, e ele se liga que deu merda, que o prefeito fez alguma coisa, cara, não dá outra. Quando eles voltam pra realidade deles, o Rick depois volta e ele mata o prefeito, ele mata sem dó. Então, assim.
Então a gente já vê que trata de assuntos pesados.
Trata.
Se você não tem coração, se você não tem estômago, pula, porque apesar de ser uma animação, cara, é pesado. Ele vai tratar de muitos assuntos pesados e muitas vezes se utilizando de humor negro, né? E olha só, Rodrigo, mais uma coisa aí. Você falou que ele não brinca com viagem no tempo, mas em alguns, apesar de não ser o foco, em alguns episódios eles brincam com viagem no tempo. Existe um episódio que ocorre o paradoxo, viu, do avô.
Não, sim, mas o Rick, ele não gosta, e tanto que ele fala, tá vendo? É por isso que eu não gosto de brincar com viagem no tempo. Ele fala isso no final do episódio.
Tem uma realidade aí que, inclusive, o Rick e o Morty são a mesma pessoa. É exatamente isso que você entendeu. O Rick, o Morty, melhor dizendo, o Morty, quando fica velho, ele assume a identidade do avô dele e viaja no tempo. Ele vai pro passado, cuidar dele mesmo. Eu não sei se isso chega a ser oficial, não, mas isso acontece.
Pode ter certeza que é, mas é por isso que o Rick fala. É por isso que ele não gosta de mexer com viagem no tempo, porque sempre dá merda.
Pronto, agora minha vez?
Alguém tem alguma menção pra fazer aí? Não? Então vou fazer uma menção. Vai. Já que eu falei de Volta ao Futuro, assistam os filmes do De Volta ao Futuro. Quem não assistiu, por favor, assista. São três filmes, é uma série de filmes assim, bem legal. E o interessante é que é pra ser um filme de comédia, não de ficção. Comédia com ficção, né? Tá, mas é mais comédia. Só que é um filme que a gente gosta tanto, 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 que a gente não leva em consideração que é comédia e sim que é um filme de ficção. É muito bacana. Eu lembro que através daquele filme eu vim a conhecer o DeLorean, né, que é o carro. Eu achei ele fantástico, achei ele, pra época ele era um carro bem à frente, né? A lataria dele era feita toda de aço inoxidável, então era um negócio bem maluco. Era um carro bem bacana. Existem alguns exemplares aqui no Brasil, mas voltando, se quem não assistiu, assista, vale muito a pena. E espero de coração que nunca façam remake do De Volta pro Futuro, porque estavam com uma conversinha aí de querer pegar o Tom Holland e o Robert Downey Jr. e fazer um remake. Não tem remake, não existe, mano. Não é pra fazer. O que eu achei
aquele filme é atemporal.
Sim, também acho. O que daria pra fazer seria talvez um spin-off baseado nos filhos do Dr. Brown. Aí dá pra fazer, né? As aventuras agora é deles. Tá, beleza, dá pra fazer alguma coisa assim. Mas
teve um desenho filmes, animado, não foi?
Teve. Mas o desenho animado ainda tinha o Marty e o Doc. Só que era o Marty e os filhos do Doc, né? Mas o Doc aparecia e tal.
Era como se fosse a continuação da trilogia.
É como se fosse a continuação realmente da trilogia. Por isso que eu falei, dá pra fazer uma continuação? Dá, mas se focando nos filhos do Doc, talvez nos filhos do Marty, por que não? E é isso, cara. Mas remake, esquece remake, pelo amor de Deus. Esquece.
E se você for assistir, uma recomendação. Assista usando uma cueca da Calvin Klein.
E na verdade aí, você sabe que o De Volta pro Futuro era pra ser um filme só, né? Aí como ele fez bastante sucesso, o Robert Zemeckis, ele decidiu fazer o 2 e o 3, tanto que foram filmados, foi o primeiro filme, as primeiras continuações filmadas ao mesmo tempo, os dois filmes filmados ao mesmo tempo.
Foi a primeira vez que eu tenho a notícia que isso aconteceu, né? Que muita gente acha que a primeira vez que isso aconteceu foi na trilogia do Senhor dos Anéis, mas eu também me lembro muito bem disso, que foi filmado os dois juntos. Sim. É por isso que quando você chega ao final do 2, fica o filme em aberto e deixa aquela mensagem dizendo que vai continuar.
Não, o pior não é isso. O pior é que... Ô, Renato, você assistiu o 2 no cinema?
Eu assisti no cinema.
O que que aconteceu no final do 2?
No final do 2 já passa o trailer do terceiro.
Aí, mano...
A primeira vez que passou na Globo também botaram o trailer do terceiro no final do filme do 2.
É porque é a versão do cinema que a gente assistiu. Cara, eles fizeram isso, eles tiveram o dom de colocar já cenas do terceiro filme, em vez de esperar, tipo, só deixa o to be ali, né? E acabou. Não, os caras já meteram já as cenas do terceiro filme.
Mas detalhe, no meu box de DVD tem essas cenas aí do cinema.
Então, porque ficou for, né, um negócio, eles deixaram incluído isso, cara, é muito maluco. Sim. Teve muita gente que saiu do cinema chateado, porque, pô, mano, que eles já mostraram já o que, que vai foi acontecer spoiler no próximo. Foi, esse é o primeiro spoiler do cinema, velho.
Ah, nem que ficava chorando de spoiler, mas não lembra do Dragon Ball, quando não passava...
Como é que é? Frieza morre. Frieza morre.
Frieza mata Kuririn.
Não, é bem isso. É.
Naquela época a gente não chorava por causa de spoiler, não, meu amigo. Não. A gente queria. A gente. Tô nem aí de como vai acabar. Eu quero saber o que acontece.
A gente queria o spoiler.
O spoiler movia o mundo.
Na nossa época, não. Nos anos 2000, que é a minha época, spoiler era aerofólio de carro, entendeu? Isso era spoiler.
Eu ia falar de uma outra série, mas infelizmente eu fico triste porque ela não tem final. É, eu fico triste, então não vou falar dela porque não é justo você assistir, você se empolgar com a série e saber que ela não tem final, ela foi cancelada. Vai, Ricardo.
Lá ele ia falar de Lost Canvas.
Não. Eu ia falar do Final Space. Já viu essa série?
Cara, eu já vi em algum canto, eu não cheguei a assistir não, mas não sabia disso não.
É,
o então Final... eu sei que eu não vou assisti-la.
O The Final Space é uma série que ela foi feita pelo Adult Swim, assim como o Rick and Morty, né? É, era uma série bem, puta, uma série bem legal, cara. Nossa, eu adorei a primeira, a segunda e a terceira temporada. E cancelaram, simplesmente assim, cancelaram. E ela tava indo bem, o pior é que ela estava indo bem. A galera tava curtindo, mas se você quiser assistir, né, assim, só as três temporadas, é isso. Vai, Ricardo, manda a sua.
Já que o Rurik começou falando ali da questão de uma série pra galera que não tem medo da masculinidade, de, né, de ser machão, ao contrário do que os nossos colegas regressistas, né, porque tem um pessoal que é progressista, mas tem uns que são regressistas mesmo, que tá ali naquele meio, só pra fazer confusão. Cara, a gente não tem masculinidade frágil não, viu? Conservador não tem masculinidade frágil não, a gente assiste filme com o homão saradão e não sente nenhuma coceira lá atrás não, viu? E a gente assiste e acha legal. Eu venho indicar pra vocês Reacher.
Eu assisto e acho bonito.
Que demais! Ai, que delícia!
Então, né?
Ui!
Já tivemos, né? Que o pessoal vai tirar onda assim por causa dessa minha voz de adolescente, que tem hora que afina e tem hora que afina mais ainda, nunca engrossa. Mas vamos ao que interessa. Já tivemos dois filmes, Jack Reacher com Tom Cruise, né?
O Tio Cruise.
São filmes ótimos, só que... apesar da interpretação dele ser muito boa, ele não encaixa bem como Richard, porque ele é pequenininho, ele luta muito, luta, né? Ele interpreta bem, um soldado interpreta, mas ele não batia muito bem com a descrição física do personagem. E pra falar a verdade, ele tava carismático demais, né? Porque o Tom Cruise, ele gosta de falar. E o Reacher, ele não é de falar tanto. Jack Reacher, ele é mais caladão. Na série, eles dão um pouquinho mais de falas pra ele quando ele está falando apenas com o pessoal com quem ele já tem uma certa intimidade. Com as pessoas desconhecidas, ele não fala. Nessa série, Reacher, ele é mais forte. É um cara de 1,90m e lá vai cacetada, que interpreta esse personagem. Então ele tá mais fiel aos livros de Jack Reacher que foram escrito por Lee Child. E essa primeira temporada, ela é baseada no livro Dinheiro Sujo. Aí, pra quem assistiu os filmes de Jack Reacher, vai estranhar, porque o Reacher aqui, ele tá bem mais caladão, introvertido e tá se preocupando bem menos com os outros. Se você for assistir lá na série, você vê que... se você for assistir ele nos filmes, você vê que ele é um cara mais aberto e tal. Só que nesse daqui, você vê que apesar dele ajudar de vez em quando um ou outro ali, porque tá perto dele... ele, do tipo, ajuda, mas não quer que ninguém ache que ele é bonzinho, que ele é um cara que vai estar sempre disponível pra ajudar. Ele não quer essa responsabilidade. E quando as coisas começam a desenrolar, a primeira coisa que ele quer fazer é sair da cidade onde está acontecendo o grande problema, que é na cidade onde ele chega, houveram dois assassinatos. Quando a série começa, você pensa, pô, ele disse tanta coisa ali, ele já deu tanta pista pra polícia sobre esses dois assassinatos. Ah, já sei o que vai acontecer. Ele vai, quando ele for liberado, ele vai querer ajudar. Não, meu amigo. Ele do tipo fala por falar, e quando ele... o negócio dele, ele quer sair da cidade. Ele não quer ajudar. Mas acontece a grande reviravolta. Um dos mortos é o irmão dele. Então, acontece a reviravolta. Ele não vai ajudar porque ele quer ajudar os policiais a resolver. Ele resolve ajudar porque foi o irmão dele que foi morto e ele quer vingança. Então, a série começa com ele sendo acusado dos assassinatos. Ele tendo que provar que ele não é o assassino. Mas antes do primeiro episódio encerrar, a gente descobre que o irmão dele foi assassinado e agora ele quer vingança. O problema é que ele quer vingança contra pessoas extremamente poderosas daquela cidade. Aí, meu amigo, a série, ela tem muito essa questão de investigação. Você vai olhar assim, pô... Mas é porque é série pra macho, meu amigo. A gente quer ver a pancadaria rolando solta. A gente quer assistir com a bacia embaixo da tela, o sangue escorrer, não cair no chão. Então, se você quer um filme onde tem um cara que luta muito, que bate muito em bandido, se você gosta de ver bandido apanhando, Reacher, na Amazon Prime Video, é a série pra você. Alguém vai fazer alguma colocação, alguma pergunta?
É só uma coisa, já que você falou, hoje apareceu... pra mim no Face, né, é uma cena de Witcher, né, da série, né, que assim, ele intimida só com um olhar, aí mostra um cara buscando a mulher dentro do bar, né, é não sei o que,
é a primeira cena com ele,
é, com a gorjeta, né. É, a gorjeta que ela ganhou foi pequena, e o cara...
Ela, na verdade, eles são clientes. Eles entraram no bar, fizeram a compra,
e ela deu uma gorjeta.
40% de gorjeta.
Aí ele pega, ele joga lá no carro, né, bate no carro, fala, você quer que eu fique pobre, que não sei o que, falando um monte pra ela. Aí, de repente, mano, quando ele aparece, o maluco é um armário, juro, ele é um armário. E ele pega, ele só olha pro cara. Aí o cara, que é que você tá olhando? E ele só continua olhando, ele levanta uma sobrancelha e continua olhando. Aí o cara meio que, eu tive um dia ruim, eu não vou fazer mais isso. E mano, o cara entra no carro e vai embora. Mano, o cara intimidou, ele fez o maluco se cagar, só com
foi,
olhar.
Foi assim, esse, como é o nome desses personagens que não recebe nem nome?
Não é coadjuvante, como é que é o nome? É os personagens que não tem importância, vai.
Figurante.
Figurante, obrigado, Renato. Figurante.
Esse figurante foi o cara mais inteligente da série toda. Porque, meu amigo, ele olhou assim, pô, Richard tem o dobro do tamanho do cara, meu amigo. Tem que ser muito idiota de você querer enfrentar ele na mão. Ele é um ex-policial militar, ele serviu no exército. Ele é um ex-policial militar do exército dos Estados Unidos. E o cara é... tampa na arte de matar. O cara é um baita de um ex-soldado aposentado. Nesse primeiro episódio vai explicar por que é que ele chega na cidade, porque ele é tido como suspeito, como é que ele facilmente consegue se livrar da suspeita. A confusão, tudo é explicado. Não espere algo no nível CSI, certo, pessoal? Não é algo do nível CSI. Ele é bem mais focado na ação do que na investigação. Porém, ele tem certos momentos, aquele alívio cômico, né, aquelas piadinhas assim, de momento, tem seriedade, vai ter aquele romance, mas nem assim romance, romance mela cueca, não é, romance hétero top de linha, tá ligado? Aquele cara macho de verdade, que só porque ele é macho ele não é galinha, não, o cara é macho.
O Ricardo, é tão macho que ele abre a tampa da garrafa no músculo, né?
Exatamente, e nem é de rosca. A tampa não é de rosca. A menina até diz pra ele, a tampa não é de rosca. E mesmo assim ele abre. Aí ele olha. Eu acho que ele olha assim pra tampa, a tampa. Eu desenrosco.
Ele pega, ele abre no músculo do braço. Meu
Deus. E a dona, é uma mulherzinha frágil que precisa dele. Não, meu amigo, é uma policial. Linha dura, meu amigo. É uma baita de uma policial brabona que no momento que ele diz que ela passa por um problema lá, não vou dar um spoiler, mas tem um momento lá que ele chega assim, fique tranquila, não sei o que, ela diz, eu não estou com medo, eu estou nervosa, estou com raiva, porque assim, aquela sensação assim, que, poxa, ela deveria estar com medo, só que em vez de ter medo, ela tá com raiva, ela tá quase chorando, é de raiva, de ódio, porque não consegue pegar os caras que ela quer agora fazer com eles, pior do que eles queriam fazer com ela.
Ô Ricardo, então, essa série é tanta testosterona, mas tanta testosterona que você tá assistindo, seu bigode e sua barba começa a crescer. Bigode,
eu tô tendo que parar, velho,
Bigode e barba começa a crescer na televisão.
É desse nível. Cara, então... Se você quer uma série com pancadaria, agora um aviso, viu, gente? Não assistam perto de crianças. Vai ter cena com o personagem morto do tipo, é violento. Como aqui é um podcast adulto, pra vocês Ricardo, terem uma
Ricardo,
ideia.
Ricardo, rola o desmembramento?
Ora, rola desculhonamento.
Meu Deus.
Que foi, fez-se um minuto de silêncio, caí.
Como vocês Deus, caíram? Não,
pelo desculhonamento. Um minuto de silêncio pelos culhões.
Deus. E assim, o legista olha, que o legista pega assim, o cara se assusta, porque o cara tá pregado na parede. O cara tá pregado na parede.
Pregado sem prega.
Mais ou menos isso. Ele tá lá pregado na parede, os caras usam um como é o nome? Um escravo de metal. Ele tá pregado na parede. O legista começa a olhar assim, aí quando chega lá, porque ele tá nu. Quando chega na parte de lá das virilhas, que ele olha, meu Deus, onde estão os testículos dele? Aí o Richard diz, no estômago. Como você sabe? Não me pergunte. É porque se você... Vou logo dizer, no primeiro episódio eles fazem essa ameaça lá com o cara. Eles fazem essa ameaça com o cara. É tipo, só que o Richard vai e ajuda. Não acontece isso com o cara. Aí acontece com esse outro personagem. Quando acontece com outro personagem, o Richard olha assim, pô, foi a ameaça que os bandidos lá fazem com todo mundo. Aí tipo, quando viu... Ah, lingoliu. Os caras sempre diziam isso, que ia arrancar os testículos da vítima e fazer ele comer os testículos.
É tipo, enfia sua cabeça no rabo do outro e vira um Megazord.
Nós não estamos falando de centopeia humana.
Não, é aquele filme. Não.
É aquele filme do
Smith.
Do Smith. É. Alguém lembra o nome? Eu não lembro agora.
John Hickok.
Hancock.
Hickok é soluço.
Hancock. Ele fala, eu vou enfiar a cabeça dele no seu rabo. Ele fala e ele faz.
O primeiro melhor filme de super-herói já feito.
Que deveria ter tido uma continuação.
Deveria ter tido uma continuação. Concordo, Renato. É muito incorreto aquele filme, mas é muito bom.
Caramba, velho. Pelo menos um quadrinho, gente. Vocês deixaram a gente ficar órfão.
Falando do correto, só aí fazendo um adendo à série do que o Ricardo citou agora, Richard, tem uma série que tem a mesma pegada, só que ela puxa muito mais pro humor, que é o Pacificador.
Ah, o Pacificador. O Pacificador é feito por um armário também, né?
Também, o John Cena não é pequeno, né? Então já pega por aí.
E já aviso que sou fã do John Cena desde a WWE.
Ah, sim.
Meu amigo, ali era os melhores momentos do John Cena. Cara, tem muito. Gente, procura vídeos do John Cena antes dele se tornar esse ator, né, conhecido na DC, e procura as cenas dele assim, interagindo com as pessoas. Mano, é muito bom. O cara é super gente fina.
Pra mim, a melhor do Pacificador é quando ele fala pro tiozinho que o Batman não mata ninguém. Muito legal.
Muito por isso mesmo. Que Gotham vive com aqueles problemas todos, né? Que ele não mata os psicopatas, os psicopatas vêm e matam as pessoas inocentes. Então,
sim, ele
a culpa dos assassinatos é do Batman.
É, parece a nossa justiça. Ele prende, a justiça solta, os caras voltam a matar.
E só pra encerrar aqui, deixa eu dizer algumas coisas aqui interessantes, algumas curiosidades, né? É o Alan Hitson, acho que é isso a pronúncia, é quase um espirro, que interpreta o Jack Reacher. Ele já fez outros personagens icônicos. Quem assistiu aqui Smallville?
Não tudo, mas eu.
Eu assisti acho que até a quinta temporada só.
Ah, eu não assisti.
Pois é, né? Ele é o Aquaman de Smallville.
Ah, sim, ele fez a... Peraí. O cara do Reacher?
É.
Você tá brincando?
Exatamente.
Aquele cara tá daquele tamanho. Ó, eu lembro dele. Eu lembro dele, velho.
É porque o Aquaman é isso. Se você não era grande quando fez o Aquaman, você vai crescer. É a bênção do Aquaman, entendeu?
Ele ficou daquele tamanho de tanto nadar.
ele é o Momoa caucasiano, né? O Momoa galego. E outro personagem que ele fez, também grandão, bom de luta, só que aí também não tinha como a gente saber, ele fez o Rafael das Tartarugas Ninjas.
Olha só.
O bicho é grandão até pra fazer uma tartaruga ninja.
Verdade.
Alguém quer acrescentar mais uma coisa?
Eu tenho uma pergunta, só uma pergunta. É que era dúvida da minha infância se as tartarugas mijam. Pô, que piada ruim, velho.
Nossa, essa piada foi nível pra ser nossa, velho.
Você invocou pra sódia.
agora você tá ferrado.
Piada ruim, esquece.
Chamou pra sódia, tá ferrado.
Quem quer parar?
Pronto, a gente vai entrar com o giro de notícias, mas antes de entrar com o giro de notícias, vamos fazer o mechan, porque o leite do menino tá caro, eu tô comprando muito remédio. O Joel, graças a Deus, tá melhor da alopecia, tá?
Graças a Deus.
Eles voltaram a crescer. Ainda tá aqueles buracos, mas a gente já encontrou que os cabelos já estão crescendo. O remédio é caro. Então, gente, se você acha que o chicote do Rodrigo tá batendo demais no meu lombo, eita, que isso soou mal, hein, Rodrigo?
Ou você tá achando que tá batendo pouco, tem que bater mais, né?
Considere apoiar esse editor aqui através do PicPay ou do Apoia-se, preferencialmente do PicPay, porque a taxa lá é menor, viu? picpay.me/rapodcasts. Aí você seleciona a opção, que tem duas opções, tem a do RPGizando e tem a assinatura de apoio aqui do Não É da Nossa Conta. No Apoia-se também há esse apoio recorrente do Não É da Nossa Conta, mas eu prefiro que faça pelo PicPay. E uma vez que você faz o apoio, você tem direito a fazer parte agora de um grupo. É, a gente vai ter um grupo secreto no Telegram, onde você vai poder acompanhar a gente no dia a dia, as besteiras que a gente fala. E se você conseguir filtrar tudo, meus parabéns, viu? Você vai ser uma pessoa muito mais feliz.
Meus parabéns mesmo. Você merece um prêmio.
Depois da saga do Predador, que eu passei uma semana editando.
Desculpa, gente... aí, já falei desculpa.
Ah, mas que foi bom. Foi boa. Pelo menos mas, a gente já fez
um
teste.
Um dia a gente vai fazer a saga Star Trek, pode deixar.
Mas aí da saga Star Trek a gente vai fazer uma trilogia de episódios. Mas vamos entrar com as notícias? Primeira notícia de hoje. Minha ou tua, o Renato ou o Rurik?
Pode ser eu.
Então chega com a tua notícia, Rurik.
Notícia é, se você gosta de inteligência artificial, imagens, está bombando no momento um bot do Discord com uma inteligência artificial que consegue criar as suas ideias. Você digita qualquer coisa em inglês, a inteligência artificial faz uma montagem, construção no estilo que você digitar para escolher, desde Van Gogh a qualquer outra coisa, impressionismo, e a inteligência artificial consegue criar imagens a partir das suas frases. Cara, tá todo mundo falando do Midjourney. Se você, cara, quer experimentar, tem um teste gratuito, é fantasticamente maravilhoso. Pros nossos, pra quem tá falando aqui, pros talkers aqui, eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês verem o quão fantástico é essa inteligência artificial criando imagens.
Tem um servidor no Discord, eu entrei, dei uma olhada, cara, tem muita imagem bacana, muita imagem incrível, gente. Então,
o louco é que você digita o que você quer e ela cria a tua ideia. Se você colocar, por exemplo, as imagens que eu mandei aqui, o cara colocou arrebatamento da igreja com Cristo. Cara, a inteligência artificial fez isso. O cara colocou o último homem de pé. A inteligência artificial vai lá e criou isso. Aí os caras criaram, eles digitaram lá, pediram para a inteligência artificial criar grupo de pessoas pobres com computadores ruins, que é o nome do grupo do Facebook que eu participo. E a inteligência artificial criou essa imagem, cara. É surreal, é maravilhoso.
Se eu digitar Mona Lisa de biquíni, eu vou ver a Mona Lisa de biquíni?
Provavelmente, muito provavelmente.
Se você souber fazer, ela você cria. Escolhe o tipo de traço.
Exato.
Você bota lá, anime, aí os caras vão fazer, olha, é só anime dela.
É surreal o bagulho.
Só lembrando que não é, o Midjourney, ele não é o inventor dessa ideia da inteligência artificial que cria imagens. Já tinha o Wall-E, uma coisa assim, que o nome era baseado, inclusive, naquele filme lá do Wall-E, mas só o nome baseado, que eles fizeram, começaram a fazer, eu não me lembro, mas acho que era código aberto. E a partir daí o negócio começou a viralizar, aí hoje tem o Crayon, se eu não me engano, que seria a atualização dele. E agora, você me apresentou semana passada o Midjourney, então quer dizer, as coisas estão evoluindo bacanamente. Vale a pena dar uma conferida e link, vou botar aí na descrição, viu? Link pro servidor. Próxima notícia aí.
Então eu vou dar minha notícia. Infelizmente faleceu a atriz e comediante Cláudia Jimenez, aos 63 anos. É muito triste, as condolências da família. Ela fez uma personagem muito legal na série Sai de Baixo, que era a Edileuza, quem não riu com ela e o Tom Cavalcante, né? Eles faziam o par, né? Os dois juntos. Então, assim, era muito divertido. Ela era muito engraçada. Também ela, como eu falava dela, ela também fazia, assim, às vezes, né? Que a gente se divertia muito. E toda vez que ele ia falar, o pobre que não sei o que, ele se referia a ela. Tá? Era muito engraçado. A ela e o Ribamar, né? Que era o personagem do Tom Cavalcante. Assim, infelizmente, ela nos deixou aos 63 anos, ela tinha problema de coração, já tinha feito um monte de ponta safena, tinha feito um monte de coisa, e deu insuficiência cardíaca e ela faleceu. Então, nota aí triste, né? E condolências à família pela Cláudia Jimenez. Essa é a minha notícia.
Renato, tem alguma notícia aí que você queira passar pro pessoal?
Tava vendo agora aqui uma tensão lá em frente à casa da Cristina Kirchner, grupos pró e contra, né? Entrar em confronto, porque o Ministério Público da Argentina, ele emitiu uma pena de 12 anos de prisão por corrupção para a política de esquerda. Então a coisa tá tensa na Argentina. Nossos vizinhos hermanos lá estão se pegando.
Não, você tem uma ideia, eles estão fugindo pro Brasil, né? E pra eles eu acho que a pior coisa que tem é ter que fugir pro Brasil.
Cara, eu não sei o que é pior, cara.
Não, eu acho que é menos pior, tipo, a rixa que sempre teve Brasil e Argentina, eles têm que vir pra cá do que viver lá. É menos pior.
Sim, com
certeza. Menos pior. Porque é aquilo, a gente sempre fala, diga pra mim um país onde o socialismo deu certo e fale miseravelmente.
Impossível.
Ah, cara, não, peraí, eu vou discordar. O socialismo deu certo. Ele tá dando certo aqui na América Latina, só que o pessoal acha que o objetivo do socialismo é igualar todo mundo lá em cima. Não, nunca foi. Foi pra igualar a população lá embaixo e colocar os seus ditadores lá em cima. Então...
Tá, Venezuela mas... que diga.
Nessa parte tem funcionado bem.
Eu creio, não vou citar nomes, mas eu creio que tem um candidato aí que, se pudesse, ele pegava todos esses imigrantes e dava título de eleitor pra esses caras. Mas eu não vou citar nomes porque eu não tô aqui pra fazer propaganda de ninguém, sabe? Propaganda de seu ninguém, ainda mais de gente que tem apelido de palhaço. Olha só.
Ele consegue contar até 10 nos dedos da mão?
Não, esse daí ele não daria, viu? Ah, porque então, esse daí não ganhou de um voto.
Entendi.
Impossible.
Os caras vão olhar pra ele e dizer, foi você que indicou o nosso atual presidente. Aí ele ia ficar com 8 dedos na mão.
Vagabundo!
Não, gente, tá bom, que a gente não tá aqui pra influenciar voto de ninguém, né? A gente não tá aqui pra influenciar voto de ninguém.
Claro, a gente já tacou o pau aqui no comunismo soviético, a gente não tá aqui pra influenciar nada.
Que é isso? Não, cada um toma suas próprias conclusões, né? Pode contestar os fatos, tô nem aí pra você. Cara, Europa, né? Europa vai bem, né? Vocês estão sabendo que a Europa vai bem?
Vai muito bem, obrigado. Diga,
que bicho, eu vi a notícia, assim, semana passada, acho que eu mandei até no grupo lá, da gente do Telegram, do dono da sorveteria, que tava chorando, porque ele conseguiu diminuir em 200 watts o consumo... 200 quilowatts o consumo da sorveteria dele, comparado ao mesmo período do ano passado. Porém, a conta dele veio 4 vezes maior, porque houve lá, né, por causa dessa história da guerra que tá tendo Rússia e Ucrânia, o aumento da energia lá foi de 489%, né? E agora, tava aqui vendo, mais uma vez, o desabastecimento em massa tá acontecendo. Só que dessa vez, cara... Bateu a dúvida aqui, se é Reino Unido...
Grã-Bretanha, eu vi isso.
Na Grã-Bretanha, né?
Isso, eu vi isso.
É considerada a maior crise dos últimos 60 anos, com prateleiras esvaziando rapidamente, sindicatos em greve, de acordo com o Daily Mail. 1,9 mil funcionários do maior porto da Grã-Bretanha, é isso mesmo, não vieram trabalhar devido à inflação crescente e níveis de renda em queda. Qual é o meu medo com relação ao Brasil? Fiquem cientes, o Brasil se tornou o celeiro do mundo. Quer dizer, eu não posso nem dizer se se tornou, porque sempre foi, né? Mas agora a importância alimentar do Brasil está lá em cima. E uma das minhas grandes preocupações é o seguinte, que toda vez que se fala de abrir espaço pro agro. A galera gosta de botar uns índiozinhos na frente para dizer, não, terra indígena, terra indígena, terra indígena. E fazer politicagem com isso. Enquanto isso, a população... Gente, vai subir o preço dos alimentos, vai dar outra subida aqui. Graças a Deus tem subido devagar, porque tem subido. Tem sido difícil aqui pro Brasil. Graças a Deus tivemos aí uma redução dos combustíveis, isso daí refletiu um pouquinho nessas subidas aí, deu um certo alívio, mas vai voltar a subir, porque lá fora estão passando fome, e claro que o produtor nacional, tendo uma proposta boa de venda, ele vai vender para fora. E se inventar de fazer lei para proibir deles venderem, vai acontecer como está acontecendo nos outros países aqui da América Latina. Os caras vão embora do Brasil, o que vai se tornar bastante pior para a gente, porque a gente vai ter que importar comida de fora e o governo vai perder imposto. E uma vez perdendo imposto, eles vão pedir a quem tem um pouquinho de dinheiro, que é a população. E isso não é legal, ainda mais em ano de campanha, né, que a inflação tende a descontrolar. A gente tá aqui, assim, o Brasil não tá bem, mas a gente poderia tá pior, né, comparado ao resto da América Latina. Então, cuidado aí quando vocês forem votar, eu não vou falar aí, vocês escolham direitinho os senadores e os deputados federais, porque o executivo só executa, o legislativo é quem faz lei. Ô, vai, Rurik, tu tá coçando para falar aí.
Tava coçando para falar, porque tu comentou a questão da... A gente tá vivendo uma crise financeira global. Eu espero que as pessoas entendam isso no país, que não é culpa de político A, político B. Pode ter uma parcela? Pode, cara, mas a gente tá vivendo uma crise global. E fica o convite para ti, Ricardo, pra gente futuramente gravar um episódio sobre geopolítica e sobre... Acho que já tem isso, mas sobre sobrevivencialismo, cara. Porque é uma prática que eu adoto, que eu acompanho, eu vou falar, cara, para qualquer tipo de classe social, a prática da preparação antecipada, prevendo crises como essa, ela pode salvar a sua vida e o seu prato de comida amanhã. É um convite para ti, assim, é uma ideia, pode ser que você goste, pode ser que você não goste, mas enfim.
Pra gente, né, já que agora é uma equipe agora, né, pra gente.
Equipe!
Bacana isso, porque lembrando, né, estamos todos na mesma tempestade, mas nós não estamos todos no mesmo barco. Cada qual está no barquinho que conseguiu montar.
É, barquinho verde amarelo, que... barquinho vermelho, não importa.
Cara, não importa a cor, porque no verde amarelo também tem barquinho pequeno, barquinho grande, e no vermelho também tem barquinho pequeno e barquinho grande.
No meu barquinho...
A grande maioria tá no barquinho pequeno.
É. Aí é que tá. Sobrevivencialismo lida com... No meu barquinho, eu tenho comida guardada há 2 anos em estoque do preço pré-pandemia. A qualquer momento eu posso comer um arroz barato, quando o preço subir.
O Rurik tá esperando a bomba atômica.
Cara... Se o Putin faz a merda de conseguir acabar com a internet global, a gente fica sem comunicação, a gente fica sem transporte, é tudo... É dificultoso.
A gente fica sem podcast!
A gente fica sem nada da nossa conta.
Mas sem comida, eu não fico, cara.
Boa.
Porque, entendeu? Sem água e comida, eu não fico. Por quê?
Vai ser The Walking Dead sem os dead.
É basicamente isso, cara. O sobrevivencialismo, ele prevê crises e ameaças com técnicas... Cara, vamos jogar Segunda Guerra Mundial. Antes de existir os supermercados, ok? Acho que vocês sabem. O que toda a família tinha no quintal de casa?
Não, tinha uma plantaçãozinha.
Plantação. O que toda a família, toda a avó tinha na dispensa? Comida de sobra.
Sim,
armazenada.
Sim.
Em garrafa, em vidro.
É, e outra coisa, não só tem uma plantação, mas às vezes tinha criação de galinha, né? Pequenos animais, né? Galinha, cabra, porco, que são pequenos animais, né? Tinha.
E na cidade, isso é subsistência, cara. Pra resumir, sobrevivencialismo lida com isso. Com não só a subsistência, mas segurança e todos os aspectos que lidem com a sobrevivência do indivíduo e da família num pequeno núcleo, principalmente na zona urbana. Não tem nada a ver com largados e pelados, ir pro mato, cara. Nada a ver com isso. É basicamente...
Não uma... queime pauta, quando for de novo a gente organizar as próximas pautas, bote lá pra gente ver quem vai gravar. O Renato tá aí mudo, o Renato quer acrescentar alguma coisa? Acho que o Renato tá ausente.
É, ele deve estar vendo os netinhos dele. É, acrescentar uma coisinha, mais uma informação aí.
Aqui nos aplicativos.
Ah lá, uma coisinha, Ricardo, rapidinho. É, Top Gun Maverick continua sua escalada de sucesso, continua. E pra vocês terem uma ideia...
Eu vi, cara.
Pra vocês terem uma
ideia... Dá-lhe testosterona.
É, bateu aí outro recorde é o filme mais rentável da Paramount em 110 anos dentro dos Estados Unidos. Mano, olha isso. Olha.
Testosterona serve pra quê? Pra deixar a gente mais forte, pra poder bater nos inimigos e adversários.
É, e ó, e se eu não me engano, acho que semana que vem, ou nessa semana, já tá saindo o filme pra streaming, pra alugar ou comprar, tá? Mas ainda continua no cinema.
É por isso que o filme chama Maverick e não Polo.
não é Polo, é Poli.
E com essa, a gente vai encerrando mais um Não É da Nossa Conta, gente. Brigadão pra quem acompanhou até agora. Lembrando que eu estou tanto aqui quanto no RPGzão Diversão e Dados, só que lá a censura é livre, então a pauta lá é mais leve e é focada apenas em RPG. Rurik, o pessoal te encontra onde? Só aqui mesmo?
Rurik, cara, eu sou editor agora, me convidaram para ser colunista da revista Lagarto RPGista, vai ser uma revista mensal aí, de um sistema de RPG chamado Camaleão, e pode me encontrar por lá também, cara. E na Rinha de Nerd, com certeza, quase todos já conhecem, que a gente já rasgou seda pra caramba pra Rinha de Nerd, e por aqui de vez em quando eu vou estar aparecendo, se vocês permitirem.
Lascou-se, bicho, já faz parte da mesa. Renato?
Ah, vocês podem me encontrar por aí pelo Instagram e nos eventos do Conselho Jedi aí por essa cidade pequena. Falando nisso, em 17 de setembro teremos a JediCon, o encontro de fãs de Star Wars. O primeiro encontro depois de 3 anos. Esse promete.
Quando é que você vai trazer o pessoal de lá pra fazer uma entrevista aqui no Noé da Nossa Conta?
Eu posso fazer o contrário, eu posso armar pra alguém do grupo entrar lá como imprensa pra ver se a gente consegue.
Você é alguém do grupo, o Rodrigo também é alguém do grupo. Eu moro no Rio Grande do Norte, não dá.
É, pode ser eu ou o Rodrigo. Vai entrar com pra mim. Já entro normalmente, né?
Eu vou entrar fantasiado de Spock, porque eu gosto muito de Star Wars.
Isso. E com o crachá de
Herege.
Isso, exatamente. Ele vai entrar de Spock com o crachá de MIB.
É o cara entrar na torcida do Corinthians com a camisa do Palmeiras.
Meu, por falar nisso, eu vi um cara na torcida do Palmeiras com uma camisa do Flamengo. Eles literalmente tiraram a camisa do cara ali, sem passar pelo pescoço.
Acabou o giro de notícias já, gente. Valeu, brigadão, tchau, até a próxima.
Ô Ricardo, mas antes de terminar, fica tranquileba.
Um abraço, pessoal. Um abraço no coração de vocês, até a próxima, fui.
Abraço, fui.